Esta semana, João Miguel Tavares viu-se às 3x4. Ricardo Araújo Pereira sentiu-se emocional e Pedro Mexia declara-se Irene Lisboa. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, mas que todos sabem qual é, desta vez na Póvoa de Varzim, no Festival Literário Correntes de Escritas.
Sabemos se está cientificamente comprovado, mas acreditamos que o debate sobre a atualidade, em registro satírico, impulsiona a mudança de mentalidades e, por sua vez, a mudança no mundo. Também na Cupra, impulsionamos as pessoas a não seguir a multidão e questionar o convencional, a conduzir rumo à ambição, a acelerar ao encontro dos objetivos e a cruzar metas, a agarrar o futuro com as próprias mãos. Afinal, o que mais nos inquieta é sempre o mais emocionante. Ah, está cientificamente comprovado, pelo menos pela Cupra, que esta será uma emissão incrível. Bom programa.
Ora viva, boa noite, povo de Varzim. Muito obrigado por estarem acordados tão tarde. Estamos desta vez ao vivo e em direto no Cineteatro Garret, no Festival Literário Correntes de Escritas, que está a comemorar 25 anos de existência. A tribo dos livros merece, por isso, uma saudação especial. Em todo caso, não lhe parece, Ricardo, que estas pessoas estariam a aproveitar melhor estando em casa a ler um bom livro?
Com certeza. Aliás, aproveito para repreendê-los a todos. Teria sido uma opção muito melhor. Não respeito a vossa opção de todo. De todo. Estou chocadíssimo, aliás.
Provavelmente o Pedro Mexia também preferia estar no quarto a compulsar um infólio.
Quem é que não gosta de compulsar? Há uma frase muito antipática do Balzac que diz: o pior de lermos acabarmos de ler um grande livro é que a seguir temos de voltar para os nossos amigos. Fica só a ideia.
E o João Miguel Tavares, que tal se sente entre literatos?
Não, depende dos literatos. Se for o Pedro Mexia, sinto-me mal. Mas tendo em conta que já passa da meia-noite e há aqui tanta gente que se deu ao trabalho de nos viver, só me posso sentir maravilhosamente. Muito obrigado pela vossa presença.
Claro, e o João Miguel Tavares está na Póvoa de Varzim,
que
é o sítio do mundo onde eu mais queria estar esta noite.
Com certeza, com certeza.
E é um dos sítios preferidos do João Miguel Tavares.
Com certeza. Como se... Não tenham dúvidas.
Cada vez que nós vamos a algum lado, é isto. Então,
ele fez isto.
Mas eu já expliquei.
Primeiro em Braga e a seguir em Guimarães.
Mas eu, quase em dias consecutivos.
Não, mas eu expliquei já isso. Eu tenho 4 filhos. As minhas oportunidades para sair de casa são poucas. E, portanto, eu fico muito feliz cada vez que deixo a minha mulher a aturá-los.
Bom, vamos lá então aos temas da atualidade e à distribuição de pastas, com o Ricardo Araújo Pereira, desta vez como ministro da decisão, e a decisão foi realmente decisiva, Ricardo?
Não tenho certeza que tenha sido. A decisão é por causa daquele debate.
Estamos a falar do debate, sim, que pôs frente a frente na segunda-feira Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.
Exato.
Que lações é que tirou do facto deste confronto ter tido menos 500 mil de espectadores do que o debate que opôs Rui Rio e António Costa há 2 anos?
Há 2 anos, exatamente. Sim, eu acho que há um fator político que tem sido negligenciado e que talvez explique esse 500 mil a menos. É que o Sporting estava a jogar e o povo português...
Mas há 500 mil de Sportinguistas?
Até há mais, acho que há mais até. O povo português está interessado nas eleições, a não ser que haja bola. Portanto, é possível... Aliás, os meus amigos Sportinguistas estão muito satisfeitos com o protagonismo que o clube está a ter nestas eleições. O Sporting jogava ao mesmo tempo que o debate decisivo. No outro dia, os polícias manifestaram-se e não permitiram que o Sporting jogasse. Pois o Sporting tem estado no centro destas eleições. Creio que o resultado do que daqui sair, as responsabilidades terão também de ser assacadas ao Sporting.
Ao contrário de todos os outros debates, este segunda-feira foi transmitido pelos 3 canais generalistas, teve mais do dobro do tempo de emissão. Foi mais esclarecedor, por isso, Pedro Mexia?
Foi esclarecedor até começar a deixar de ser. Porque Basicamente, o que a maioria das pessoas disse, na parte que realmente importa, que é o comentário a seguir aos debates, várias pessoas disseram que Pedro Nuno Santos tinha ganho em três momentos. E eu achei, quando estava a ver, que ele ganhou nos três momentos. Um, achei que ganhou indiscutivelmente e foi lamentável que tivesse ganho, que Luís Montenegro deixasse que ele ganhasse naquilo que foi... Não dizer, foi
logo aquela... início sobre os polícias.
Foi dizer que os polícias, e acho que é justo dizer isso assim, que os polícias têm muita razão de queixa, podem se manifestar, podem protestar, podem fazer valer todas as suas prerrogativas, o que não podem fazer duas coisas que fizeram até agora, que é ameaçar o escrutínio na noite eleitoral, dizendo que não se saberá se haverá polícias para levar as urnas de voto, a acompanhar as urnas de voto, e cercar, as pessoas dizem, isto não é um cerco, é um grupo de pessoas à volta de outro grupo de pessoas, é um cerco, cercar um debate eleitoral. E, portanto, Pedro Nuno Santos disse, não vou dizer que é uma coisa de direita, porque não é uma questão de esquerda direita, disse uma coisa com sentido de Estado, e Luís Montenegro não disse. Eu acho que aí Pedro Nuno Santos ganhou, entrou no debate a ganhar. Depois, as outras duas coisas em que ele ganhou, uma teria ganho porque anunciou uma política de viabilização de um governo do adversário e Luís Montenegro não o fez. E, portanto, uma pessoa foi clara, a outra não foi. Só que, entretanto, já houve quatro versões de Pedro Nuno.
Devemos de voltar ao assunto.
Pronto. No terceiro, acho que Luís Montenegro foi muito... Pedro Nuno Santos foi muito eficaz, e talvez tenha sido ainda mais eficaz, naquilo em que Luís Montenegro também foi muito eficaz, que foi em atacar os legados, um dos governos dos últimos 8 anos, outro do governo de Passos Coelho.
Uhum.
Eles tiveram muito bem nisso, ou seja, os legados. Pedro Nuno Santos viu-se aflitíssimo para defender o legado do PS na saúde, e Luís Montenegro, que na altura era líder da bancada do PSD, viu-se aflitíssimo para defender o legado de Passos Coelho nas pensões, ao ponto, no momento de uma tirada completamente infeliz, ter feito moeda de troca Passos Coelho com José Sócrates.
Justamente, João Miguel Tavares, na qualidade de exegeta anunciado da figura e da obra de José Sócrates, surpreendeu o facto de Montenegro, quase no fim do debate, ter, como referia o Pedro Mexia, invocado o nome de Sócrates quando Pedro Nuno Santos lhe falou de Passos Coelho?
Sim, aquilo saiu-lhe um bocadinho mal. Ele primeiro...
Um bocadinho mal. Eu lembrei-me de ti, porque ele basicamente disse que eram iguais. Eu pensei, eu mandei uma mensagem a dizer, João Miguel vai pôr o comprimido debaixo da língua. Porque aquilo significa...
Obrigado, Ricardo, sempre preocupado com a minha saúde. Eu agradeço mesmo, és um bom amigo. Mas aquilo saiu-lhe mal pelo seguinte, ele evidentemente queria humilhar Pedro Nuno Santos invocando o nome de Sócrates. Houve uma vez antes que ele deu a resposta a Sócrates mais rapidamente e aí saiu-se melhor. Naquele momento, o problema é que ele queria embaraçá-lo com Sócrates, mas aquilo saiu com um ar de comparação, não é? Passos Coelho está para Luís Montenegro, como Sócrates está para Pedro Nuno Santos, de onde Passos Coelho e Sócrates são, de repente, colocados no mesmo patamar.
Passos Coelho deve ter adorado.
Sim, sim, adorou ele e adorou também o pessoal que comenta assim mais à esquerda, que ele está a comparar Passos Coelho, é só que evidentemente não era essa a intenção de Luís Montenegro, mas pessoas maldosas, como o meu bom amigo Ricardo Luís Pereira, tenham logo...
E de por cima, Pedro Nuno Santos pode responder com uma coisa que é factual, é José Sócrates já não é do PS.
Sim, mas... Que
é... Não, é factual, isso é factual.
Sim, ainda assim, mas isso não conta. Lá
não, todo o paralelismo era falso.
Também já não é do Benfica.
O que eu quero dizer é que todo o paralelismo era falso.
Jogador de futebol. Sim, desculpa, foi uma comparação futebolística. Diz.
Já acabaste. Todo o paralelismo era falso.
Qual foi o momento alto do frente a frente?
Não houve momentos altos.
Foi este
altos,
do
não. No máximo houve momentos, de média estatura. Altos não chegou nenhum, não é? Nenhum dos momentos dava para o guarda-redes. O debate não foi especialmente interessante. Acho que Luís Montenegro esteve muito melhor noutros debates. Este possivelmente foi o debate mais fraco. E claro, Pedro Nuno Santos precisava de recuperar o protagonismo. Mas... Eu sublinho e concordo com a análise do Pedro Mexia. Eu acho que o debate acabou por ser equilibrado, porque Pedro Nuno Santos ganhou a primeira parte, Luís Montenegro ganhou a segunda, e depois a especial utilidade que este debate em particular teve foi perceber quando os jornalistas atribuem as notas, se são de esquerda ou se são de direita. É, essa é a utilidade. Uhum. Porque consoante, como neste tipo de debates empatados, quem dá mais notas mais altas à esquerda ou notas mais altas à direita, dá-se sempre a perceber em quem os jornalistas e os comentadores votam.
Mas
eu
neste
gosto
caso,
de ficar a saber isso.
O empatado é o João Miguel Tavares que diz, porque a maior parte dos comentadores não atribuíram a vitória.
Certo, mas ao, a pessoa que está no lugar da fala acha-se sempre mais perto do que as outras. E, portanto, nós somos sempre o poço de moderação. E, portanto, é a partir da nossa opinião, evidentemente neutra, que nós classificamos.
Estamos a falar de um debate que já foi na segunda-feira, provavelmente as não pessoas já se esqueceram não. dele, não é? Entretanto, esta noite houve um outro debate, o último debate, na verdade, ainda haverá o das rádios, mas o debate que juntou todos os líderes com assento parlamentar foi interessante?
Eu estava a achar muito aborrecido e a certa altura estava a achar tão aborrecido que até preferi ver o programa do Ricardo Araújo Pereira. E, porque tu ainda por cima
estava, fazes estava mesmo assim tão chato?
Eu não sei. Não. Eu não sei como é que a Comissão Nacional de Eleições permite isto, não é? Que o teu programa entre ao mesmo tempo do que o debate eleitoral. Isso significa que o Ricardo não está preocupado com o esclarecimento do povo português e põe-se a fazer chalaças quando as pessoas estão a expor com tanta
e chalaças de grande oportunidade e de grande
sobre o próprio programa,
sobre o próprio programa que está a decorrer.
Ou seja, quer estejam a ver a SIC, quer estejam a ver a RTP, as pessoas ficaram informadas sobre o essencial que aconteceu lá.
Tu deves ter batido o teu recorde em que conseguiste fazer uma piada e entre o tempo que ela decorreu e o tempo que tu conseguiste fazer essa piada.
Exatamente.
Porque tu conseguiste fazer a piada sobre
não,
o início.
Neste caso pode-se dizer que a piada estava feita, portanto não é mérito, não é mérito do humorista.
Não, ele ainda arranjou uma piada engraçada sobre o vermelho, não foi? O Pedro Nuno Santos quando levou com...
Não sei se as pessoas estão a par, mas quer dizer, algumas
então
estavam aqui, não era?
Sim, todos estavam aqui.
Portanto,
estas pessoas estão nesta sala há 3 horas.
Sim. Tipo presas.
Vão ganhar raízes.
Eles fecharam as portas e não deixaram ninguém sair.
Que era para nós também termos público, que não era só ele.
Que era
para... Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Decisão, quanto ao Pedro Mexia, quer ser, ainda no mesmo âmbito, Ministro do Capitólio. Vê alguma semelhança, Pedro Mexia, entre o que aconteceu à porta do Capitólio, no Parque Meyer, na segunda-feira, e aquilo que se passou no Capitólio de Washington, em janeiro de 2021?
Justamente, foi a mesma coisa em versão Parque Meyer. Que é a nossa especialidade. Que é a nossa especialidade. Não, evidentemente não teve nada a ver em termos de gravidade, de ali estava em causa pessoas nos Estados Unidos a quererem...
Houve mortes, nos Estados Unidos houve mortes.
Além de haver mortes, e houve um assalto a um órgão de soberania e houve uma...
Aqui foi só burlesco.
Dos resultados eleitorais. Aqui inaugurou, não inaugurou, mas manifestou-se naquele episódio um problema que já tinha acontecido, que é a mudança de natureza dos sindicatos que antes eram previsivelmente enfeudados a este ou àquele partido, a esta ou àquela central sindical, e agora nunca se sabe bem quem são, de onde é que vêm, portanto são muito mais previsíveis e são muito mais permeáveis, aliás...
Imprevisíveis.
São mais imprevisíveis e são mais permeáveis a comportamentos que no passado, apesar de tudo, estavam mais controlados. Estou a pensar, por exemplo, na famosa manifestação dos professores com os lápis espetados nos olhos, que era uma coisa absolutamente atroz em termos de achar que aquilo fosse a imagética usada por professores, ainda por cima.
E agora eram polícias.
Agora eram polícias.
E viu naquilo algum intuito intimidatório?
Quer dizer, vamos lá ver, o intimidatório, hoje em dia as pessoas tendem a utilizar aquele critério, que não é um critério maravilhoso, que é dizer que uma pessoa é vítima se sente vítima. Algumas das pessoas que estavam ali, dos políticos e das comitivas e dos jornalistas, disseram que se sentiram intimidadas. Portanto, isso é verdade. Não estou a dizer mais do que aquilo que aconteceu, de facto não chegou a acontecer nada, não houve violência física, mas houve...
Enfim, pressão.
Para usar a famosa frase do Almirante Pinheiro de Azevedo, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. E houve ali uma pressão em cima dos carros não poderem avançar, etc. Não me parece que seja a melhor maneira de credibilizar, ainda por cima, porque os polícias sabemos que têm razão em muitas coisas, em termos, sobretudo, de discrepância entre as várias organizações policiais. Mas O que acontece é que a divisão de apoios partidários ao que ali passou não se processou da forma habitual. Isto é, o PSD foi mais contemporizador, talvez porque Luís Montenegro foi contemporizador no Parlamento, o PCP mais compreensivo pela polícia, o Chega completamente compreensivo com a polícia.
Mas depois na AD houve uma divisão de papéis.
Sim, houve uma divisão de papéis.
Com o Luís Montenegro a dizer que a desvalorizar
o incidente.
Sim, houve
polícia boa e polícia mau.
E houve polícia mau.
Também tem polícia péssima, mas esse não aparece, não é?
apareceu esta semana.
Esta semana apareceu, é verdade. Só de propósito para dar coisas ao Ricardo. Mas foi uma coisa estranha, inquietante naquilo que aconteceu, e estranha na maneira como aqueles partidos reagiram de forma insólita. A declaração de Pedro Nuno Santos, de que eu estava a falar há bocado, sobre dizer não vou negociar sobre coação, é o tipo, em abstrato, é o tipo de frase que nós imaginamos um líder da direita dizer mais facilmente do que de esquerda. E, portanto, foi... As coisas estavam um bocadinho baralhadas e isso é um pouco também inquietante.
Como é que avalia, João Miguel Tavares, o modo como os líderes do PSD reagiram no próprio debate e, a posteriori, àquela manifestação surpresa dos polícias?
Nós tendemos a achar que é uma reação substancial, no sentido em que eles disseram exatamente aquilo que queriam dizer, mas se calhar não foi bem isso, porque como foi algo muito rápido e que tinha acabado de acontecer, o que se passa é, eles tiveram muito tempo, muito pouco tempo, para pensar sobre o que
esse
aconteceu.
Esse é um teste de um bom político, João Miguel.
Exatamente, mas eu vou estar...
Entretanto, há um jornal, esta sexta-feira, que até avança uma outra tese, que é de que Montenegro não estava informado de todo o que se estava a passar, porque estava a pensar na questão da Madeira.
Eu escrevo
um jornal Sol.
Talvez, mas agora...
Ao nascer do Sol, aliás.
Eu gosto mais da minha tese, porque é mais simples. E a minha tese diz o seguinte: colocados sob uma situação e com necessidade de responder à pressão sobre ela, Pedro Nuno Santos é mais rápido a reagir do que Luís Montenegro. E isso parece-me bastante plausível. Tem-se visto isso ao longo dos debates. Claramente, Luís Montenegro é mais preparado no sentido de fazer o trabalho de casa e Pedro Nuno Santos é mais rápido, também é mais... famosa impulsividade dele.
Daqui a pouco
dele.
Vamos falar até de como ele é rápido.
Às vezes é rápido demais, mas a impulsividade dele também se traduz nisso. Ele é mais rápido a pensar e Luís Montenegro foi mais lento a pensar, eu tenho a certeza. Há um outro... Enfim... Há algo de que o Luís Montenegro se pode queixar, isso aliás foi notado por algumas pessoas, mas não por muitas,
os temas.
O facto de Luís Montenegro estar quase sempre a responder primeiro às questões e Pedro Nuno Santos vir a seguir. Ou seja, foi quase sempre Luís Montenegro a arrancar com as questões. E é muito mais fácil, por exemplo, neste programa, se nós de repente, sei lá, o Ricardo começa a falar, e se eu estou a pensar nesse tema, tive mais tempo para pensar, para dizer alguma coisa com graça, geralmente fracasso, quando chega a mim.
Ou então,
é,
se ele já esgotou a piada do assunto...
Sim, que não costuma acontecer.
O segundo fica em desvantagem.
Não, parece certo, mas eu tenho a certeza que Luís Montenegro fez aquele comentário sobre a polícia. Quando Pedro Nuno Santos veio e fez o comentário dele, Luís Montenegro pensou de certeza, era isto que eu devia ter dito. Mas agora já passou a oportunidade.
Parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira, que a ordem pública foi posta em causa por aqueles que têm a obrigação de a defender?
Bom, foi posta em causa no sentido em que a manifestação não estava autorizada para aquele... Não é autorizada, não tinha sido comunicada. Sim. Naquele sítio. As manifestações não têm que ser autorizadas, não é?
Têm de ser comunicadas
para o sítio em que eles comunicaram para o Terreiro do Paço. Foram para ali, só se não tinham GPS. Mas...
Sem polícias?
Sim, mas
não
eu adorei...
Não estava lá a polícia de trânsito.
Exato. Eu até escrevi sobre o assunto porque era aquilo que o Pedro dizia. Eu adorei, mais uma vez, aquela frase célebre que o Marx escreveu no 18 de Brumário, sobre aquela frase conhecida, a história repete-se a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Nós todos, que somos portugueses, sabemos que a frase está incompleta. A frase é, a história repete-se primeiro como tragédia noutros países e depois como farsa em Portugal. E é isso que acontece, porque é quase milagroso como as coisas são parecidas. Portanto, é uma multidão furiosa à volta do Capitólio. É igual de um lado e do outro, só que lá é uma tragédia, porque é uma multidão furiosa à volta do Capitólio, que é a sede do Poder Legislativo, e cá é à volta do Capitólio, que é o teatro que, após o 25 de Abril, se especializou na exibição de filmes marotos. É uma coisa que parece de propósito para ser uma paródia do primeiro... Lá houve feridos e mortos, cá houve... Mas que maçada, houve-se um barulho vindo lá de fora, houve um pequeno incómodo, um pequeno incómodo.
É a nossa especialidade.
A nossa especialidade é essa. No outro dia
mas boa especialidade.
É uma boa especialidade. Eu no outro dia fiz uma compilação sobre protestos dos agricultores no estrangeiro, que eram alguns...
Não vou pneus dizer, arder.
Pneus não. Arder, coisas
e cá é bifanas na brasa.
McDonald's partidas.
Cá era patuscadas.
O Pedro Mexia fica então ministro do Capitólio. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos temas desaparecidos e para onde é que eles estão ido, João Miguel Tavares?
É uma boa pergunta, Cássio.
Quer fazer a lista dos temas que não chegaram a ser debatidos nos debates de pré-campanha?
Sim, nos debates há uns que não foram debatidos também de todo, alguns dos que eu posso aqui citar, mas fez-me especialmente impressão realmente no debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, porque foi um debate de uma hora e meia. Realmente existe a desculpa dos debates, ah, isto é só 30 minutos, não dá para tudo. Mas nos de hora e meia...
Já agora, antes de fazer o elenco, foi por esquecimento, por incompetência, ou houve uma razão deliberada para isso, houve intencionalidade?
Eu tento achar que é um bocadinho tudo isso. Acho que os jornalistas também podiam ser mais incisivos e mais originais nas perguntas que fazem. Ao fim de 30 e tal rondas de debates, nós temos a sensação que em todos os debates vinham sempre as mesmas perguntas. Claro que as pessoas estão preocupadas com a saúde e com a habitação.
É, governabilidade foi o tema central, não é?
É isso, mas esse tema da governabilidade, aquilo chega a uma altura que eu não sei se sequer sou eu, mas aquilo é muito chato. É muito chato e eu pergunto, mas vamos até dia 10 de março continuar a discutir o que é que viabiliza, quem é que se coliga, quem é que não se coliga, mas é só cenários, é cenários e cenários. Eu acho que aquilo diverte se calhar muitos jornalistas e alguns políticos, mas realmente eu pergunto-me se as pessoas estão mesmo muito, muito interessadas em saber quem é que coliga com quem e...
Se um candidato a primeiro-ministro não responde e se o outro responde com versões sempre novas... Se calhar é preciso questionar isso, não é?
Certo, eu percebo que seja preciso, mas ao mesmo tempo é uma espécie de anzol em que tu... E que tal... Deixa-me fazer-te só uma pequena lista.
Uma lista.
Jovens, as jovens que se põem a andar daqui por fora, democracia também.
Demografia,
o envelhecimento da população, mesmo a questão da justiça e da corrupção, que é um problema gravíssimo, foi abordado... Porque aconteceu o caso da Madeira, antes de ter acontecido este caso da Madeira, do juiz ter decidido que as pessoas voltavam para casa e que não havia nada, aparentemente, no processo, ninguém tinha falado daquilo. E mesmo depois disso, falou-se só daquele caso, mas foi um epifenómeno, porque quando veio o debate com Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, que também já não se voltou a falar, de coisas insignificantes como a guerra na Ucrânia e a situação internacional.
Nós estamos orgulhosamente sós.
Nada,
porque
nada.
Os temas internacionais não entraram.
Temas internacionais, nada. Os investimentos na defesa. Mas mesmo temas como a imigração, também não se nota. Coisas, por exemplo, a mim que me preocupa muito, a questão do sistema político, dos famosos círculos de compensação. Eu já disse muitas vezes, eu nasci numa cidade que é Porto Alegre, onde hoje em dia Porto Alegre elege dois deputados. Estou a eleger dois deputados, quer dizer que ninguém em Porto Alegre não vale a pena votar na Iniciativa Liberal nem no PCP. Portanto, um porto-alegrense não pode ser nem liberal nem comunista, porque se for votar nessas pessoas, nunca, como só são eleitos dois deputados, o seu voto é totalmente desperdiçado. Eu não percebo como é que isso é democrático, não percebo como é que isso não é debatido. Quer dizer, e como estes problemas, tantos outros... Uhum. E depois o que é que tu andas a decidir? Mas com o que é que tu te coligas? E depois isso foi minoritário. Eu acho isso... Está bem, é giro, mas...
Dentre os temas que
não seja assim até dia 10
de março. Pedro Mexia, qual foi aquele de que sentiu mais falta?
Bem, os temas que foram mais abordados, apesar de tudo, foram... De facto, que há essas lacunas todas... De que o João Miguel falou, mas os temas que foram efetivamente mais falados são os temas que aparentemente, segundo os inquéritos, que preocupam mais os portugueses, portanto, educação, saúde, pensões, etc. Faltou de facto a justiça. É verdade que neste debate de hoje, o Carlos Daniel fez perguntas sobre a justiça, aliás, o debate foi bastante bem moderado, o que também não foi sempre o caso de todos os debates, embora a maioria sim. O problema da justiça é que os dois partidos que têm, provavelmente até em conversa um com o outro, têm a responsabilidade de alterar coisas na justiça, são partidos que estão neste momento afetados com casos judiciais. E, portanto, a capacidade, por um lado, de não parecer que vão opinar ou legislar sobre coisas que estão a acontecer e no sentido de favorecer o seu campo. Por outro lado, de não dizer nada que seja uma teoria geral que tanto vale para os outros como vale para os próprios e, portanto, ficam apanhados no duplo critério. Fez com que não houvesse muita gente, de facto, e aconteceram, só caiu o governo da República e o governo da Madeira. Foi só isso que aconteceu nos últimos tempos. E o governo da Madeira, com um estardalhaço policial como desde o Apocalipse Now, que não se via aquilo. E, portanto, convinha que se falasse dessas coisas.
Teria ainda outras questões alternativas a propor, Ricardo Araújo Pereira? Assuntos que poderiam ajudar-nos a escrutinar os candidatos, ou pelo menos a estar mais atentos às emissões do Frente a Frente?
Eu acho que eu vou contra a corrente. Eu gostava de ter visto mais cenários. Não fiquei satisfeito com... Por exemplo, ninguém disse... Por exemplo, se o PAN ganhar, ninguém pôs esse cenário. Acho que devíamos esgotar todos antes de passarmos para outros temas. E depois há... É claro que o envelhecimento da população, gostava de ter visto abordado. Por exemplo, eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Acho que a população devia parar de envelhecer. Porque a gente está sempre a pedir medidas aos políticos, mas há casos como este em que também está nas nossas mãos fazer alguma coisa e a culpa também é um bocado nossa. Mas na verdade, os temas não interessavam muito. O tal debate decisivo entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, os temas eram apenas um pano de fundo para um dizer eu sou a pessoa que faz e decide, e o outro contrapor, pois, mas fazes a geneira e decides irresponsavelmente. Essa é a questão, essa é a grande questão. Eu vi um senhor do PSD, portanto, um apoiante do Montenegro, que estava a dizer a decisão nestas eleições é entre uma pessoa... A nossa vantagem, ou seja, a grande mais-valia do Montenegro é que ele sabe, ao contrário de Pedro Nuno Santos, que mais vale estar quieto do que fazer a geneira. E, portanto, eu acho que Portugal está confrontado com esse problema filosófico, que é as pessoas que acham que é melhor estar quieto, as pessoas que acham que é melhor fazer a geneira. Porque há bons argumentos, atenção, às vezes a geneira também tem um potencial criador, não é? As coisas mudam, apesar de ser... É melhor, por exemplo, se a gente disser assim, preferes ter um aeroporto todo torto e tal, ou nenhum aeroporto, não é? É uma coisa que te faz pensar. E, portanto, tomas uma decisão...
Define todo torto.
Todos, quer dizer... Tem um aeroporto num sítio que não é especialmente bom. Mas é um aeroporto. Andamos há algum tempo à espera de um aeroporto.
É uma questão fraturante.
Sim, é fraturante. É? Mas é eminentemente filosófica. Percebes? E agora? Estar quieto ou fazer mal?
Oh, Ricardo, mas se a opção for entre estar quieto ou fazer mal, tu vais votar na direita. Tens consciência?
Não tenho a certeza.
Tu adoras ficar quieto.
Não, eu estou. Ah, eu adoro ficar quieto. Isso não há dúvida nenhuma. Não, não.
É um Bartleby.
Não.
Luís Montenegro acabou de garantir o teu voto.
Não, senhora, não. Para mim, eu, isso é uma coisa pessoal. Há muitas coisas que eu gosto para mim que não quero para o país.
Queres fazer a lista?
Sim, vou-te fazer.
Já passa da meia-noite.
Vou-te fazer uma lista completa, pois sim, mas acho que mesmo tínhamos que esperar ainda mais tempo.
O João Miguel Tavares fica assim, então, ministro dos temas desaparecidos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Nesta emissão especial no Festival Literário Correntes de Escritas, na Póvoa de Varzim, tem heróis literários vivos?
Tenho, e alguns se calhar estão cá. Tenho a Mário de Carvalho, Hélia Correia, Dulce Maria Cardoso, Jorge Sousa Braga. Já andam por aí, não é?
Quer dizer, sim. Alguns... Bem, dos nomeados só havia Hélia Correia.
Hélia Correia está cá.
Sim. Gosta do convívio com
não, mas eu não convivo. Como é óbvio, eu reduzo ao mínimo o meu convívio com heróis literários, que é para os meus heróis literários não perceberem que eu sou um idiota. E portanto é isso.
O que é que lhe chama mais a atenção no programa deste ano das Correntes de Escritas, João Miguel Tavares?
Infelizmente já perdi, porque parece que foi ontem. Havia uma performance chamada Suruba de Autores.
Não acredito.
Havia
Suruba mesmo. De Autores? E só Suruba... agora é que me avisam.
E era para maiores de 18.
Pois, acredito, e bem.
E não sei se toda a gente...
E era depois da meia-noite?
Sim, eu não sei se toda a gente no público sabe o que é que significa a palavra suruba, porque ela é brasileira, mas ela ainda por cima tem uma história no nosso programa. Porque uma vez...
Suruba significa um convívio... muito, quer dizer,
íntimo.
Íntimo entre pessoas que estão entusiasmadas para conviver.
E uma vez nós viemos de férias do programa e o Carlos Vaz Marques perguntou o que é que nós tínhamos
feito
andado
nas férias.
A fazer nas férias. E Pedro Mexia respondeu...
Detesta responder a essas perguntas, respondeu...
Respondeu famosamente, queres dizer tu, Pedro?
Surubas e windsurf.
Surubas e windsurf. E isso ficou...
São as duas atividades que é menos provável encontrar Pedro Mexia a fazer.
Atenção,
não sei,
pode haver
que, não sei porque é que dizes isso.
Eu tenho a impressão que mais depressa hoje no windsurf.
Sim, windsurf no pro... Windsurf não o estou a ver.
Já. Mas... Já não há poetas como antigamente.
Mas enfim, bom.
O Pedro Mexia mantém-se
sim, sim.
Calado.
Sempre muito fleumático.
E fleumático, sim.
Muito bem.
Então voltemos ao expediente, vá, que é para isto não descambar. Voltemos à atualidade política para percebermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara emocional. O que é que o emociona especialmente neste período pré-eleitoral?
O que me emociona é verificar que os candidatos estão muito disponíveis para comparecerem naqueles programas da manhã em que uma pessoa se vai emocionar, em que o objetivo é esse. As pessoas vão lá falar de si próprias de um modo que é, em que é fatal que se emocione.
Isto é a propósito, em primeira instância, dos dois episódios nos últimos dias em que Pedro Nuno Santos chorou em público.
Bom,
surpreenderam-no as reações das pessoas que o criticaram por ter feito chacota das lágrimas do líder socialista?
Não me surpreenderam porque a lista de coisas acerca das quais as pessoas acham que é inadmissível rir aumenta todos os dias. Todos os dias. Por exemplo, no outro dia o Luís Montenegro estava a discursar e na plateia houve dois badagais. Duas pessoas tiveram um pequeno badagaio, mas atenção, nada especial, era uma quebra de tensão, estava calor na sala e eles reviraram os olhos e caíram. Nada especial. Passado um bocado, as imagens mostravam isso. Levantaram-se e estavam ótimos, estava tudo ótimo.
Não se goza com o desfalecimento de pessoas.
Enfim, mas neste caso concreto, isto dos... Não é só o Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos foi... O Pedro... Lá está.
Foi o mais exuberante.
O Pedro Nuno Santos foi o mais competente a ir emocionar-se. Porque o homem desidratou. A questão é a seguinte. Eu não tenho nenhum prazer, nem quer dizer, em fazer... A questão é, aquilo era fazer chacota da dor? Não, não era. Houve coisas que eu... Há coisas que são dor verdadeira, dor... que eu não, na qual eu nem sequer toquei.
Mas
eu
acho que a situação pareceu-lhe fabricada ou pareceu-lhe imprópria?
Não tenho capacidade para... Bom, imprópria pareceu-me de certeza pelo seguinte. Eu acho que o primeiro ponto, a primeira questão prévia é saber se candidatos a primeiro-ministro devem ou não devem ir àquele programa. Eu confesso que tenho dificuldade em imaginar. E agora, senhoras e senhores, temos connosco o Dr. Mário Soares. Oh, Dr. Mário Soares, então... olha, temos uma mensagem parecida da Dra. Maria Barroso, só um minuto. Não, eu não estou a ver. Não, eu sei que os tempos mudaram, mas eu não vejo... Amanhã, Álvaro Cunhal estará cá para falar. Não estou a ver que isso fosse possível e que o Cunhal dissesse, sabe, quando eu... Às vezes a minha mãe sacrificou-se. Eu não vejo isso. Outra questão ainda, que é, as coisas que estavam a fazer com que os candidatos se emocionassem e chorassem. Não foi o... Vários choraram, vários, alguns os olhos marejaram-se, outros choraram copiosamente. E são coisas do género. Mães e filhos do candidato sofrem por causa da exposição pública dele e das coisas que as pessoas dizem sobre ele. Não fazia ideia. Quem diria que uma pessoa que tem exposição pública, os pais e os filhos
e sofrem...
Eles sofrem,
a exposição pública é maior ainda.
Sim, é o que eu digo lá em casa, mais vezes é, para de pesquisar o meu nome na internet, não ponhas isso. Ou, por exemplo, várias coisas, eram coisas deste tipo, coisas deste género, não é? Atenção, as pessoas às vezes não sabem que os políticos são seres humanos. Eu sei. E a questão é a seguinte, se uma pessoa não consegue
controlar, porque às vezes eu vi no outro dia, por exemplo, havia uma senhora num comício no Algarve, enfim, ela estava a falar para um sujeito indeterminado e ela estava a dizer, porque há aí pessoas que andam a fazer pouco dos líderes que choram, mas nós queremos seres humanos, não queremos robôs.
Isso parece um boneco do Valentim Loureiro, apareceu agora. Saiu-lhe aquele Valentim Loureiro antigo.
É possível que a senhora fosse da família. A questão é esta, é, as pessoas acham que só quem tem sinais exteriores de sensibilidade exuberante é que sente coisas, ou que é um ser humano. Eu acho o contrário, eu acho que a característica principal do ser humano é aquilo que nos distingue dos animais, é nós sermos capazes de controlar as emoções. Somos capazes de controlar a raiva, para não partirmos a cara uns aos outros, por exemplo, no trânsito. Somos capazes de controlar a libido, por exemplo, também nos dá jeito, não é? Para não andarmos a... Há uma série de coisas que os animais não conseguem fazer e que nós conseguimos justamente por sermos seres humanos. Ora, o cargo de primeiro-ministro requer, digamos, alguma frieza, não é? Alguma gravitas associada àquele cargo. E, portanto, sinceramente, eu gostava de ter uma pessoa que fosse capaz dessa frieza, que, vamos supor, a Espanha declarou guerra. Pá, não, se calhar não. Se calhar uma pessoa com alguma...
Se...
Antigamente, os antigos tinham umas palavras para descrever pessoas que resistiam, que eram capazes de resistir, tinham força, essas coisas.
Estoicismo.
É isso.
Se fosse conselheiro de imagem de algum candidato, João Miguel Tavares, que conselhos é que lhe daria a respeito de situações como esta? Era para ir ao programa e ir com tudo? Era para ir e não aceitar falar de coisas mais sensíveis? Era para não ir?
Eu sou um bocado de framingas e ainda por cima falo muito da minha família. Portanto, eu não tenho grande moralidade para estar a dizer... Não,
tu não és candidato a primeiro-ministro.
É, mas...
É que a questão é a seguinte, quem é que vai àqueles programas? Normalmente não são candidatos a primeiro-ministro. É o Vanderlei que vai protagonizar o Feitiço de Amor. Vamos saber mais sobre a relação dele com uma prima. Tudo bem. E ele chora e não sei o quê, porque a prima é fraternal e gosta muito dela. Estou preparado para isso.
No, eu percebo o que tu estás a dizer, mas no caso do Pedro Nuno Santos, a minha questão ali é... Eu não duvido que as lágrimas tenham sido genuínas, mas até que ponto ele planeou comover-se? Ou seja, dele saber por antemão que corria um sério risco de chorar. E muita gente sabe que...
É uma definição estranha de genuínas, mas pronto.
Não, ouve lá, tu sabes à partida que determinados temas que se calhar te fazem comover, desde que é...
Mas também sabes que está uma câmara a filmar.
Certo, mas ouve, não é por isso que o Daniel Oliveira...
Sabes que podes chegar lá e dizer assim, epá, olha, não me pergunte se eu tenho saudades da minha avó que morreu em 2002,
certo.
Porque eu só tenho duas hipóteses de resposta, ou digo, não, estava farto da velha, deixa aí... Ou então, se quer que eu fale a sério, é muito provável que neste ambiente, a falar sobre isso, sobre a minha avó, eu me vai emocionar.
E o Daniel Oliveira diz, justamente,
certo. E é por isso que quando as pessoas lá vão, algumas dizem, se calhar há aqui uns temas que vamos deixar fora da conversa, que é para isto não descambar.
Eu percebo, mas qual é que é o problema? O problema é que o Menino da Lágrima é o quadro mais popular de Portugal. E não é por acaso que o Menino da Lágrima é extremamente popular, porque cria uma empatia. E, portanto, Pedro Nuno Santos tem uma fama de durão, não é? Até quase, se quiseres, como meio...
E foi lá diluí-la.
E fala grosso. E, ah, não, ele afinal é humano. Olha, reparem como ele chora tanto. Isso...
E o Pedro Mexia, como é que avalia a decisão dos líderes políticos de irem a programas de televisão destinados a puxar ao sentimento?
Eu estou, mais uma vez, completamente de acordo com o meu camarada conservador, Ricardo Araújo Pereira. E é...
Epá.
Eu detesto o modelo americano em que as famílias e os sentimentos e os acontecimentos biográficos fazem parte da narrativa. Acho isso péssimo. Acho que a vida privada é a vida privada. As pessoas têm direito a expô-las se quiserem. Mas quando o fazem para ganho político... Quando o João Miguel diz, é genuíno, claro que é genuíno no sentido que se ele se comove com uma coisa, é uma coisa que o comove na vida real. Seria ridículo estar a comover-se com uma coisa que não se comove.
Não, é o mais inesperado, não é? É o não ser inesperado.
Mas é feito, Ele vai lá, certo, sabendo que o programa é assim. Eu não tenho nada contra o facto das pessoas chorarem. As pessoas choram e podem chorar quando são surpreendidas com uma situação, etc. Portanto, não é que chorar no espaço público seja interdito. Ir de propósito em período eleitoral para um programa daquela natureza, não tenho nada contra o programa, naturalmente, sendo candidatos a primeiro-ministro, uhum, parece-me uma forma de emocionalizar a vida pública, uhum, trazendo uma questão que não tem nada a ver. O facto de as pessoas gostarem muito dos seus filhos e das suas avós vale zero para o juízo dos portugueses, até porque em geral as pessoas costumam gostar dos filhos e das avós, portanto, não é assim um feito extraordinário, não é?
Sim.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara emocional. A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se senta às 3x4 e isso não será coisa para gerar alguma confusão, João Miguel Tavares?
E muita emoção. Porque isto
e muita
é o senhor,
emoção.
É o
isto é a propósito das declarações de Pedro Nuno Santos sobre a eventualidade, lá vamos aos cenários, de viabilizar um governo minoritário do PSD caso os socialistas percam as eleições. Ele admitiu pela primeira vez no debate de segunda-feira. Em que ponto é que estamos nesta altura? Viabiliza ou não viabiliza?
Ah, não sei, porque a esta hora não sei. Eu não, como não tenho acesso ao telemóvel já há uma boa meia hora, Pedro Nuno Santos pode perfeitamente já ter mudado outra vez de posição. É que o problema de Pedro Nuno Santos é excesso de lágrimas e excesso de tomada de posições, que são antagónicas. E o que é curioso é isto. Parece, o Partido Socialista ficou muito feliz porque ficou convencido que entalou outra vez Luís Montenegro. E é Luís Montenegro que está a fazer o tabu sobre a viabilização de governos minoritários, ao contrário de Pedro Nuno Santos, que finalmente foi claro. Mas eu não consigo compreender este raciocínio. Para qualquer pessoa que tenha um pingo de memória, lembrar-se-á que antes ainda de estar com Luís Montenegro como adversário, o anterior adversário de Pedro Nuno Santos chamou-se José Luís Carneiro. No PS.
E foi claríssimo. Sabe-se.
José Luís Carneiro foi claríssimo a dizer que não seria por ele que o Chega chegaria ao poder. E os pedronunistas criticaram-no naquela altura. Mas o que era aquilo? O que era aquela cedência? E já depois de ter acontecido o que aconteceu nos Açores, Pedro Nuno Santos veio dizer claramente que não viabilizaria um governo minoritário do PSD. E de repente percebe que, espera, vou tentar entalar o Luís Montenegro com uma coisa que ele não está à espera no debate. E, de facto, podemos considerar que por aí entalou. É verdade, voltaram a perguntar muitas vezes ao Luís Montenegro o que é que ele vai fazer. Ele não tem respondido. É uma espécie de tabu. Tudo isso é verdade. Mas qual é que é a imagem que passa de Pedro Nuno Santos? É de um senhor, mais uma vez, que parece instável e impulsivo, porque está sempre a mudar de opinião. Isto é bom para o PS? Tenho as maiores dúvidas.
Que importância é que terão os cenários de governabilidade no desfecho destas eleições, Pedro Mexia?
Quer dizer, tem alguns, embora, de facto, nesta circunstância tenha mais do que é costume. Porque eu acho que qualquer das posições, deste que desejavelmente seja sempre a mesma, é boa, incluindo não querer falar sobre isso, no sentido que os partidos têm as suas estratégias, vamos ver, não vale a pena estar a queimar cartuchos, a limitar soluções. Acho que o critério da reciprocidade, que agora de repente foi invocado, não é um critério mau, mas o problema não é esse. O problema é que aqui não estamos numa situação normal, estamos numa situação em que há um terceiro bloco eleitoral e que as pessoas têm que saber o que é que, como é que se relacionam com esse terceiro bloco que valerá os tais 15%, 20%, logo vemos, no caso o Chega. E, portanto, o PSD, neste caso, tem que tomar uma posição, aliás, vai ter tomado uma posição, que acabou por ser a posição final, no princípio mantido sempre essa posição, não manteve, e o PS tem que decidir se faz uma de duas coisas, que é connosco, a direita radical nunca chegará ao poder, ou farei um esforço no sentido de viabilizar um governo onde não esteja a direita radical. As duas coisas não podem ser. Não podem ser o último bloco do antifascismo, nem, mas agora deixar a AD governar, isso não vamos fazer. As duas coisas são admissíveis. Separadamente, mas conjuntamente não.
Estamos a ficar com alguma falta de tempo. A campanha eleitoral ainda não começou, só começa no próximo domingo, mas já são muitos episódios de algum sarrabulho.
Uhum.
Por exemplo, dois que gostava, mas tem que ser brevemente, telegraficamente, que o Ricardo Araújo Pereira comentasse a queixa de plágio de Pedro Abrunhosa em relação ao slogan do Bloco de Esquerda, uhum, e a queixa do Chega de que houve tiros à passagem de uma comitiva do partido e que a Polícia de Segurança Pública diz que foi afinal o escape de uma motorizada.
Exatamente. Foi uma moto que fez pum pum e o Ventura disse: ai Jesus, tiros. Esse parece mais importante, porque o que é de sublinhar aí é que não foi qualquer pessoa, que não foi qualquer entidade que desmentiu que tivessem sido tiros, foi a PSP, foi a polícia que disse: não, desculpe, aquilo é uma moto, foi o tubo de escape.
E fazendo assim entrar no discurso público a palavra rater.
Rater, e bem. Mas
parece que era da própria comitiva do Chega.
Da própria comitiva do Chega, a moto do Chega, foi a moto do Chega que se virou ao Chega. Só que o Ventura, que está sempre do lado da polícia, não sei o quê, e realmente a polícia merece apoio. Desta vez merecia ser apoiada, merecia que as pessoas dissessem: cá está, que a polícia tem certamente credibilidade para fazer isto. Mas eu vi o Ventura a dizer assim: não, mas vamos na mesma avançar, porque achamos que fomos... Eu suponho que... Receio que o Ventura faça agora uma série de queixas deste tipo. Seu guarda, cuidado!
Ele está cheio de vontade de um momento Marinha Grande. Sim, há imenso tempo.
Um delinquente ali com agulhas para me atacar. É uma reformada a tricotar, oh André. Pá, enfim.
O slogan do Bloco?
O slogan do Bloco. Realmente... eles usam também o verbo fazer, como a Brunhosa tinha. É que a frase nem sequer é igual, nem sequer é a mesma frase. Está de facto escrita em português, como a música do Pedro Brunhosa.
Fica esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se às 3x4. Agora, só muito brevemente, porque no início disse que o Pedro Mexia se declara Irene Lisboa e ficou... Uma curiosidade no ar. Isso é uma homenagem ao facto de estarmos num festival literário?
Sim, da Irene Lisboa ter escrito, entre outros livros, um livro chamado Uma Mão Cheia de Nada e Outra de Coisa Nenhuma, que é aquilo que parece estar em causa, eventualmente, na justiça. O que está a acontecer é outra vez o regresso da mesma história em farsa, que é, de repente, depois de processos que levaram a comunicados das mais altas instâncias, a operações policiais aparatosas, aparece agora um juiz, um livro rosa, parte 2, uhum, a dizer que são tudo acusações vagas e contraditórias, que não há grande matéria de facto. Entretanto, caem governos, um desses governos agora vai ser outra vez o mesmo governo, da Madeira, e basicamente, enquanto andamos neste conflito, aliás, esta semana disseram: não, isto não é um conflito entre as magistraturas, entre o Ministério Público e os juízes, é uma tensão. Não, é um conflito, é um conflito grave que vai fazer com que as coisas não se decidam e que se fique no pior dos mundos possíveis, que é tudo no campo dos rumores e das suspeitas.
E vamos ver o que é que isto dá. Está na altura dos livros, estamos num festival literário. Eu trago desta vez, uma vez que estamos no Correntes de Escritas, num festival de autores, uma antologia dedicada àqueles que podemos considerar autores habitualmente no lado lunar da escrita. Refiro-me aos tradutores, acaba de sair uma antologia, esta bastante original, de histórias sobre tradutores, chama-se O Irresistível Charme da Tradução e é um trabalho que nasceu no âmbito académico, em dois cursos da Faculdade de Letras de Lisboa, cursos livres, dedicados às questões da tradução, a uma antologia de contos e poemas em que os tradutores são protagonistas. O conjunto reúne contos e poemas de origens diversas, uns originalmente em português, outros traduzidos de outras línguas. Cada obra vem acompanhada por uma nota biográfica do autor e por uma brevíssima análise do texto, dentro do âmbito das questões ligadas à tradução. Ou seja, é um livro tanto para especialistas como para não especialistas. Os autores representados, 20 ao todo, surgem por ordem alfabética do apelido e vão de José Eduardo Agualusa a António Tabucchi. O Irresistível Charme da Tradução, com a organização e introdução de Marisa Mourinha e Marta Pacheco Pinto, edição Documenta. O João Miguel Tavares traz o retrato de um protagonista discreto, do último meio século.
É verdade, se nós falarmos do nome de Emílio Rui Vilar, evidentemente que num determinado meio toda a gente o conhece, mas acho que para o grande público não fazem ideia de quem seja. E o Emílio Rui Vilar, que está vivo, tem 84 anos, tem um percurso extraordinário e que, como indica o título, este Memórias de Dois Regimes, atravessa os dois regimes, tanto no Estado Novo como na democracia. E ele começou como advogado e depois passou como gestor e depois foi ministro nos governos provisórios, no primeiro governo constitucional e continuou por aí fora, presidente da Gulbenkian, fundou a Culturgest, trabalhou em bancos, em energia. E portanto, é realmente um protagonista de primeira linha que tem aqui o privilégio de ter sido também entrevistado pelo António Araújo, pelo Pedro Magalhães e pela Maria Inácio Resolde. São três académicos importantes portugueses e que isto é uma espécie de livro de memórias em forma de entrevista que vale imensa
pena. O Pedro Mexia traz filosofia.
Sim, é um livrinho chamado Filosofia do Paulo Tunhas. O Paulo Tunhas era um filósofo que morreu o ano passado com 60 e poucos anos e estava a preparar um livro sobre que se chamava A Poética da Filosofia, uma espécie de introdução à filosofia. E este livro reúne vários textos dispersos e que é um livro muito interessante por duas razões. A primeira é porque é uma introdução à filosofia que não cita filósofo nenhum, só uma vez o Aristóteles, porque ele diz vou discutir as ideias e não as pessoas, e porque no fundo tem uma ideia de que não se pode falar do pensamento porque há várias maneiras de pensar conforme o objeto do pensamento, e tem páginas interessantíssimas sobre como é que um pensamento pensa a natureza, a política ou a estética.
O Ricardo Araújo Pereira traz um livro que também é adequado a
Exatamente.
Um festival literário.
É um daqueles livrinhos da Fundação Francisco Manuel dos Santos e chama-se...
E o comentário ao livro vai ser tão breve
quanto
o livro.
Vai ser muito breve, porque chama-se A Biblioteca, Uma Segunda Casa, é de Manuel Carvalho Coutinho. Ele fez uma viagem que eu gostava de fazer, uma viagem, quer dizer, um conjunto de viagens. Ele percorreu, há 303 bibliotecas municipais em Portugal, ele percorreu o país... continente e ilhas, e visitou 21 e reuniu, falou sobre, escreveu sobre cada uma delas, por exemplo, reuniu informações tais como qual é o melhor lugar para ler na Biblioteca Municipal de Portal? É junto à estante número 7 com vista para as laranjeiras do Jardim cerca de São Paulo.
E assim se conclui com uma informação útil para quem lá for. Assim se conclui mais uma reunião semanal, desta vez na celebração dos 25 anos do Festival Literário Correntes de Escritas. Muito obrigado por terem ficado todos até tão tarde. Muito obrigado, povo de Varzim, e até breve. Obrigado, boa noite.